Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística SA para a discussão dos resultados referentes ao quarto trimestre de 2019. Estão presentes hoje conosco os senhores Marcos Medeiros, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de relações com investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de 7 dias. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Tegma, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Tegma e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos Medeiros, diretor-presidente e de RI da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, senhor Marcos, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Primeiramente, gostaria de me apresentar. Sou o Marcos Medeiros, é o novo diretor-presidente da Tegma. Como foi explicado em nossas comunicações formais, eu fui contratado em junho de 2019 no intuito de dar início ao processo de sucessão de Genaro Odone. Em março desse ano, o processo se findou e aqui estou com a missão de construir o nosso crescimento e consolidação como um dos maiores operadores logísticos do Brasil. Pretendo manter o foco habitual da Tegma nos clientes e em nosso principal recurso, as pessoas. Acredito que parte fundamental do sucesso de um operador logístico seja o investimento na melhoria dos processos por meio de projetos de excelência operacional e transformação digital, tornando o dia a dia mais ágil para encantar os nossos clientes e garantir o nosso crescimento. Pretendo integrar ainda mais a logística de veículos com a logística integrada e com o OTGAP, reforçando cada vez mais a marca Tegma. Bem, com isso, inicio mais uma teleconferência para a apresentação dos resultados da Tegma. Agradeço pelo interesse de todos em nossa companhia. Nessa apresentação, iremos focar nos pontos mais importantes do trimestre, no intuito de reduzir o tempo de apresentação de informações que já estão no nosso earnings release e focar na sessão de perguntas e respostas. No slide 2, falamos dos destaques do trimestre. O primeiro item, já explicado, se trata do importante fato da sucessão da presidência da Tegma. O segundo item refere-se aos impactos da pandemia do Covid-19 na Tegma. Felizmente, até o momento, nenhum colaborador foi testado positivo. Desde cedo, tomamos medidas de prevenção, como trabalho remoto aos colaboradores que pudessem fazê-lo, antecipação de vacinas e acompanhamento de casos sintomáticos por médico do trabalho. Conforme já explicado em nossas comunicações oficiais, os primeiros impactos das decretações de calamidade pública em nível federal e estadual foram no início de março, quando interrompemos nossas operações de logística de veículos, em função da paralisação das montadoras e do fechamento de concessionárias ao redor do país. As outras áreas de negócio estão sujeitas às mesmas restrições e passíveis de serem interrompidas, apesar de algumas, como as que estão expostas aos mercados de cuidados pessoais e e-commerce, estarem operando até em níveis superiores. Estamos tomando medidas para atenuar os impactos da pandemia nas finanças da Tegma, em linha com as medidas das áreas fiscais e trabalhistas anunciadas pelo governo. Além disso, realizamos uma contenção generalizada dos desembolsos de caixa. Inclusive, submetemos em proposta da administração para a AGO do dia 30 de abril o não pagamento de dividendos complementares do exercício de 2019. O terceiro ponto refere-se à habilitação dos créditos de PIS/COFINS reconhecidos no terceiro TRI de 19. No início de janeiro, eles foram oficialmente habilitados e pudemos passar a compensá-los efetivamente no pagamento de impostos federais, fortalecendo nosso caixa, o que se torna ainda mais importante em função do período de incerteza que a economia atravessa. O quarto ponto se trata de uma atualização sobre a Operação Pacto. Em dezembro de 2019, a Tegma obteve uma liminar no Supremo Tribunal de Justiça, suspendendo os impactos da Operação Pacto. No que tange aos trabalhos do Comitê Independente, os mesmos continuam em curso. Sobre o quinto item, em março de 2020, conforme deliberado pelo nosso Conselho de Administração, realizamos a mudança de nosso auditor independente para a BDO. As razões para tal decisão estão ligadas a divergências entre as partes acerca da abrangência e delimitação do escopo desenhado para o acompanhamento dos auditores externos, chamado tecnicamente de Shadow Investigation, da investigação independente, que, por determinação do Conselho, vem sendo conduzida em relação às acusações relacionadas à Operação Pacto. Após essa mudança e, uma vez consensado o processo de Shadow Investigation e assegurada a total independência da BDO, pudemos rapidamente regularizar a pendência relacionada ainda ao nosso ITR do terceiro TRI, 19, bem como após uma primeira alteração do prazo original. Publicar nossas DFs de 2019 dentro do prazo regulamentar, sem qualquer ressalva. Por último, e tão importante quanto, conseguimos uma reconhecida certificação em 2019, que reflete o compromisso que a Tegma tem com as pessoas. Assim, Great Place to Work fez um levantamento com 75% dos colaboradores da Tegma e atingimos uma pontuação de 81 pontos, de 100 possíveis. Essa conquista reforça nosso comprometimento em promover um ambiente de trabalho que valoriza o capital humano, potencializando nossa capacidade de entregar os melhores serviços com inovação e competência. No slide 3, mostramos os destaques da divisão automotiva, sempre na comparação do 4 TRI 19 versus 4 TRI 18, e desconsiderando os efeitos do IFRS 16 e de outros eventos não recorrentes explicados em nosso earnings release. Pela caixa da esquerda, podemos ver sinais distintos advindo do mercado de veículos. O crescimento de 4,8% das vendas domésticas de veículos foi fundamental para explicar o crescimento das vendas no atacado de 2,7%, apesar da queda de 3,5% das importações, da quase estabilidade da produção e da queda de 13,3% das exportações. No período, houve um crescimento de 4% dos estoques. Falando de nossos indicadores operacionais, na sequência, podemos ver que tivemos um crescimento superior ao do mercado em quantidade de veículos movimentados, de 12,6%, o que resultou em um crescimento de 2,5% em nosso market share, além de um crescimento de 1,7% da nossa distância média. Na sequência, falando da receita da divisão, diversos fatores fizeram que a nossa receita crescesse 3,4% no período. Dentre esses fatores, destacamos crescimento das receitas da operação de gestão de pátios, o reajuste de preços da operação de transporte de veículos, realizado em maio de 2019, do próprio crescimento da operação de transporte em função do aumento da distância total e o impacto negativo em função da mudança do porto de entrada de veículos importados para um importante cliente, reduzindo significativamente as receitas de transferência entre pátios. Nos destaques à direita, sobre as margens da divisão, lembramos que, corrigindo uma diferença temporal nas deduções da receita bruta do quarto TRI 18, a estabilidade da margem bruta do quarto TRI 19 versus o quarto TRI 18 se deu por conta de maiores custos fixos de novas operações de pátios, que não trouxeram receita. Por outro lado, A queda de 2,6 pontos percentuais da margem EBITDA ajustada, que foi de 15,6% no quarto de 19, ocorreu em função do aumento de provisões judiciais por conta de acordos, atualizações e encerramento de processos cíveis e de maior despesa com honorários advocatícios e consultorias. No slide seguinte, à esquerda, mostramos alguns indicadores que entendemos ser importantes para a divisão de logística integrada, como a produção de eletrodomésticos no país, que foi 10% superior no trimestre. Assim, como a melhora de 1% no índice de confiança dos empresários industriais do setor de cuidados pessoais. Esse cenário ajudou no crescimento de 7,3% na receita da operação de logística industrial no trimestre, em função do crescimento de ambas operações. A nossa outra operação de armazenagem se retraiu 12,7% no trimestre, em função da perda de um cliente importante no Rio de Janeiro no início do ano. Como consequência desses fatos e da melhor diluição de custos fixos na logística industrial, as margens brutas e EBITDA ajustada da divisão cresceram 3,7 e 5,1 pontos percentuais, respectivamente, e a nossa margem operacional atingiu 13,7% no trimestre. Lembramos, em nosso earnings release, que nesse trimestre tivemos um evento de desmobilização de operações que significou um custo de 1,8 milhão. E que, se tivesse sido desconsiderado, nossas margens teriam estado no patamar recorde do terceiro tri 19. Agora passo a palavra ao nosso CFO, Ramon Pérez, para que ele possa falar de nosso resultado líquido, fluxo de caixa e endividamento, além do retorno e dividendos.
Boa tarde. Obrigado, Marcos. Uma análise dos nossos números confirma a melhoria contínua de nossos indicadores econômicos financeiros. O melhor desempenho operacional, combinado com a redução das despesas financeiras e a recuperação da equivalência patrimonial de nossa controlada, a GDL, resultou em um lucro líquido recorrente de R$ 43,4 milhões, de reais, 24,3% superior ao quarto trimestre de 2018. Em termos de fluxo de caixa, tivemos um CAPEX caixa de 11,3 milhões, sendo que mais da metade desse valor se deveu a investimentos em imóveis ligados à logística de veículos de um importante cliente, tanto na compra de um terreno adicional como da benfeitoria de área já existente, tudo na região de Sorocaba. Nosso fluxo de caixa livre, desconsiderando-se o IFRS 16, foi de 3,4 milhões, quase 130% superior ao do quarto tri de 18. Destaco que, neste quarto trimestre de 19, efetuamos a antecipação de 50% do resultado do terceiro tri de 19. Através do pagamento de dividendos e de juros sobre capital próprio, no montante de 45 milhões. Como pode-se ver na sequência, essa distribuição de resultados impactou temporariamente nosso caixa, principalmente se lembrarmos que no terceiro tri de 19 havia sido registrado um crédito tributário extraordinário de 91,4 milhões de reais, que não havia se materializado em caixa ainda, o que vem ocorrendo na prática desde janeiro de 2020. Além do impacto dessa distribuição de resultados, alguns represamentos temporários de recebimentos de clientes também contribuíram para reduzir o nosso caixa a 67 milhões de reais, e a elevar a nossa dívida líquida a 70,1 milhões, o que equivale a 0,3 vezes o EBITDA ajustado. É importante ressaltar que esse não é o nível recorrente de caixa da companhia, principalmente quando se compara com o montante de dívida vencendo em meados de 2020, que soma 78 milhões de reais. Após o encerramento do exercício, com a liberação do represamento de clientes mencionado, além do início da utilização efetiva dos créditos tributários também já mencionados, os quais já foram devidamente habilitados, o nosso caixa sofreu sensível fortalecimento, estando nesse momento em níveis que superam os 100 milhões de reais. Aproveito para reforçar que, como já divulgado ao mercado através de comunicados e fatos relevantes, com o cenário atual da pandemia do Covid-19 e os impactos que ela tem nos trazido, com a interrupção de parcela importante de nossas operações, estamos adotando todas as medidas necessárias para fortalecer ainda mais o nosso caixa, como rolagens e captações adicionais, postergação de desembolsos de toda a sorte, inclusive revisão de todos os nossos investimentos. Voltando aos comentários específicos do quarto trimestre de 2019, destacamos que nosso custo médio de dívida permaneceu em CDI mais 1,41%, e o nosso rating da Fitch, escala nacional, em A estável. Com relação ao retorno sobre capital investido, desconsiderando os efeitos do crédito extraordinário de PIS e COFINS do terceiro trimestre de 2019, houve uma queda do ROIC versus o terceiro trimestre de 2019, 33% contra 35%, em função principalmente de redução da taxa de crescimento da logística automotiva e de investimentos obrigatórios, que não trouxeram novas receitas, relativos a contratos já existentes e que fazem parte da explicação do CAPEX já mencionado acima. O retorno sobre o patrimônio do quarto tri de 19, de 28,6%, também desconsiderando os efeitos do crédito de PIS e COFINS do terceiro tri de 19, foi ligeiramente inferior ao terceiro tri de 19, por conta de uma base de patrimônio maior nesse trimestre. Sobre os dividendos de 19, é bom ressaltar que, em proposta da administração, que acompanha nossas demonstrações financeiras, optou-se por propor que não haja a distribuição complementar de resultados. Obviamente, essa decisão se insere nas diversas medidas visando fortalecer o caixa da companhia para enfrentar os impactos da pandemia em curso. De qualquer maneira, gostaria de ressaltar que os proventos já antecipados durante o ano de 2019 vão corresponder a 43% do lucro líquido. Por último, com relação à cotação das ações da Tegma, destaco que em 2019 elas se valorizaram 34% versus 27% do Ibovespa. Já quando consideramos apenas o primeiro tri de 20, essas se desvalorizaram 49% em 20 versus 41% do Ibovespa, por conta, novamente, da pandemia do Covid-19, sendo que temos apresentado uma liquidez diária média de 13 milhões de reais nesse período. Com isso, volto a palavra ao Marcos para suas considerações finais.
Novamente, gostaria de agradecer a participação de todos, especialmente nesse momento tão difícil. Então, acho que podemos ir agora para as perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. O senhor Marcos lerá as perguntas feitas por meio do webcast. Temos uma pergunta de Lucas Marchiori, do BTG.
Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pelo call. Espero que estejam todos bem por aí. Queria aqui também deixar os votos aí de bem-vindo e de sucesso para o Marcos aí nessa nova função. Eu tenho duas questões aqui do meu lado. A primeira, Marcos, se puder comentar com a gente o que você tem ouvido aí das montadoras em termos de paralisação, o que a gente deveria esperar de redução de volume aqui para segundo trimestre, devemos esperar alguma redução total aí do volume de veículos transportados aí por 1-2 meses, é isso aí que vocês estão vislumbrando em termos de demanda, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, Ramon, se puder passar para a gente desses créditos do PIS/COFINS que vocês comentaram, que são mais ou menos uns 100 milhões ali no release, quanto que você espera cashing, ou seja, você consegue efetivamente colocar para dentro do balanço nesse ano, assim, aproximadamente, só para a gente ter uma ideia também do que pode ser o reforço de caixa aí em função desse crédito de PIS/COFINS. São essas perguntas, pessoal. Obrigado.
Ô Lucas, boa tarde. Obrigado aí pelos votos. Essa é uma pergunta importante, né? E estamos aqui todos os dias fazendo essa pergunta de manhã, de tarde e de noite, né? O que nós temos feito é um contato permanente aí com os principais, com as montadoras, né, através aí dos nossos contatos. Eu também tenho feito alguns contatos. E assim, né, a gente tem uma referência que foi dada por eles, há uns 10 dias atrás, que foi publicado, a paralisação que todas as montadoras fariam aí, né, sendo que uma pela outra, estamos falando de uma média de paralisação de 19 dias, umas mais, outras menos, né. Uma bem importante dessas montadoras, recentemente ampliou esse prazo, né? Eles tinham ali uma paralisação em torno de 13 dias e agora com essa extensão estão indo para 28 dias. Então, assim, a percepção que a gente tem aqui, eu falando com eles, é que assim, a cada dia eles estão aferindo um pouco o que vão fazer, né? Porque de um lado tem a produção e do outro lado tem as suas concessionárias que vão receber. Então também não adianta eles produzirem, a Tegma transportar, chegar na concessionária, né, que é um comércio não essencial, chegar lá e o caminhão não ter como descarregar e geram outros problemas e eventualmente até custos adicionais aqui para a Tegma. Então assim, eu acho que é uma leitura diária, mais de uma vez. E eles também estão com muitas dúvidas, né? Tem muitos deles também aguardam aí decisões das matrizes, né? Do que acontece lá fora, e aí vem acontecendo aqui depois de alguns dias. Então, acho que é ficar aí com a mão no pulso todo dia, toda hora, e manter uma comunicação muito ativa com eles, Lucas. Então, a gente não consegue, dentro aqui, a gente está aí, a gente tem um plano aí, um cenário que a gente vai ajustando a cada dia, né? Usamos aqui a estratégia de cenários, para ir a cada dia ajustando um pouquinho essa direção, mas a cada call aqui a gente ajusta um pouquinho esse cenário. Eu vou passar aqui a palavra para o Ramon para responder, Lucas, a segunda pergunta.
Lucas, boa tarde. Com relação à utilização dos créditos de PIS e COFINS, independente da questão da Covid, de como isso vai afetar o nossa performance esse ano, nós já tínhamos a perspectiva de utilizar 100% daquilo que corresponde ao cálculo pelo ICMS pago. Você lembra, enfim, imagino que todos estão mais ou menos a par dessa discussão, né? Nós temos o crédito que foi registrado, que é um crédito da ordem de 100 milhões de reais, que é calculado e foi habilitado todo ele, o calculado pelo ICMS destacado. Quando você faz o cálculo pelo ICMS pago, o valor é um pouco menor, é da ordem de 80 milhões de reais, e nós estávamos considerando consumir esses 80 milhões de reais dentro do ano, e a princípio é isso que a gente vai fazer. Por que que eu estou destacando isso? Porque nós ainda temos uma gordura que podemos decidir utilizar ou não, que são esses 20 milhões de reais, que nós estávamos inicialmente aguardando o julgamento pelo STF dessa modulação, que como talvez vocês também acompanhem, isso vem sendo postergado. Então, resumindo, 80 milhões, vamos consumir tudo isso, e ainda temos uma gordura de mais 20 milhões. Mas eu aproveito também só para dizer que, além disso, né, como a gente tem adotado todas as estratégias que são possíveis, né, a gente também vai se beneficiar de algumas postergações no recolhimento de impostos federais, ou seja, eu posso postergar por alguns meses aqui também o recolhimento do imposto de renda e também do PIS e COFINS. Com isso, eu não Isso não traz um efeito imediato de caixa, porque eu ia usar o meu crédito, né, para compensar, mas eu aumento ainda mais a minha capacidade, né, lá no final, né, de ter mais tempo para poder compensar esse crédito. Não sei se eu respondi a tua pergunta.
Ficou claro sim, Ramon, Marcos, obrigado pelas respostas, pessoal. Boa tarde a todos.
Nós temos uma pergunta aqui do Roberto. Poderiam comentar como estão vendo as perspectivas de expansão da logística industrial nesse novo cenário? Bom, aqui a gente tem notícias mais positivas, né? Dentro dessa nossa divisão, nós temos aí dois grandes clientes que eles estão aí no segmento de produtos essenciais, né? Tanto de cuidados pessoais e um outro relacionado ao e-commerce. Esses dois, até por serem essenciais nesse momento, o volume está até aumentando, né? Estamos até reforçando as equipes lá com ganho de produtividade, mantendo aí uma visão de parceria com os nossos principais clientes. Tivemos pouco impacto em termos de parada de produção, apenas um segmento que não foi considerado como essencial, que aí sim teve uma parada aí de alguns dias da produção. Agora, olhando para frente, né, assim, um ponto positivo aí é o seguinte: na semana passada, por exemplo, nós recebemos aí uma solicitação de participação em 3 bids, né, dessa divisão, o que demonstra, pelo menos, que numa perspectiva aí de médio ou de curto ou médio prazo, tudo isso vai depender o que é curto, o que é médio, dada essa instabilidade, né, do Covid-19, mas pelo menos sinaliza aí, primeiro, um melhor posicionamento da Tegma como operador logístico, estamos sendo convidados de maneira proativa dos clientes, e segundo, uma perspectiva positiva de que tem serviço sim à frente. Então, nessa divisão, estamos mais otimistas, vamos dizer assim, considerando todo o cenário, né? E um outro ponto também que ajuda é que nos últimos 3-4 meses, eu estava ainda me dedicando muito a desenhar a estratégia de crescimento dessa divisão. Nós concluímos esse desenho, então agora a gente vai também poder aproveitar aí das competências e dos atributos que foram definidos nesse desenho de estratégia. Tem mais uma pergunta aqui, é do Marcelo. Qual é o OPEX fixo trimestral da empresa? Como fica o acordo com motoristas terceirizados? Teriam que bancar algo durante a paralisação? Eu vou deixar a primeira parte aqui da pergunta para o Ramon, e aí eu posso complementar depois, se for necessário.
Ok, obrigado, Marcos. Então, a primeira parte, o OPEX fixo, bom, assim, em termos mensais, podemos multiplicar por 3, mas mensal é da ordem de 25 a 27 milhões de reais, tá? Aí eu estou me referindo aos desembolsos, enfim, envolvem custo e envolve despesa, né, em termos de classificação contábil, vamos dizer assim. E desses 25 a 27 milhões de reais, cerca de 15 se referem à parte de gastos com o pessoal. Também tem, enfim, uma divisão entre esses dois, obviamente, entre a parte de custo e de despesa administrativa dentro desse valor. Então, é isso, é 25 a 27, 15 aproximadamente dentro desses 25 a 27 se referem a gastos com o pessoal. E também queria aproveitar para enfatizar, nós estamos atuando firmemente sobre esse tema. Liderado aqui pelo Marcos, nós temos um comitê interno que foi constituído, o equivalente a um comitê de crise, atuando na discussão de todas as despesas e custos, né? E além dessa questão aqui dos desembolsos, a gente também tem rediscutido, como eu já mencionei também en passant, a questão dos investimentos, do CAPEX. Estamos atuando firmemente sobre isso. Esses são os números antes, esses 27 milhões, 25, 27 milhões, são os números antes da redução que está sendo praticada. Marcos.
Obrigado, Ramon. Só para complementar aí, Marcelo, a última parte aí da tua pergunta, assim, não teve nenhum movimento nesse sentido, tá? A única coisa que veio aí dos nossos prestadores de serviço foi justamente a preocupação, né, com a saúde deles, mas que naturalmente aí com a queda dos volumes eles acabaram então resolvendo, vamos dizer assim, essa preocupação que eles tinham, né? Uma coisa só que a gente quer evitar, que até eu comentei aí na primeira resposta que eu fiz para o Lucas, é justamente evitar de fazer uma viagem e chegar lá, a concessionária está fechada. Isso sim, eventualmente, geraria aí um pagamento aí de um frete de retorno. Então, por isso que a gente quer evitar esse tipo de viagem. Então, não tivemos, não, tá? Nenhum tipo de questionamento sobre isso. Bom, mais uma pergunta aqui do Marcelo. Alguma visão de como pode ser o retorno da indústria automobilística após essa crise? Imagina que patamar de vendas seriam bem inferiores ao pré-crise por desemprego, menor renda. Sim, Marcelo, acho que como eu respondi ali na pergunta do Lucas, né, mas você está complementando aqui um ponto importante, né? Nós não sabemos como é que vai ser esse período pós-crise, né? Aliás, não sabemos como será a crise, né? Quando a gente olha aqui os indicadores do Banco Central, pelo menos a última informação que eu tive aqui, ele coloca um PIB negativo para esse ano, né? Ainda manter um juros baixo, dólar a 4,50 e uma inflação IPCA ainda na ordem de 2,94. Olhando para o ano que vem, assim, os sinais são positivos. O que pode ser que, dependendo de quanto do tempo durar essa crise, o quão impacto... porque assim, nós estamos falando da crise do Covid-19, só que o pós-crise do Covid, as questões de saúde, nós teremos outras crises, né? Nós teremos uma crise econômica e, eventualmente, uma crise social. Então, assim, é difícil responder agora como é que vai ser o comportamento do consumidor, né? Mas pode ser que fique uma demanda represada e assim que volte essa segurança, as pessoas voltem a consumir, mas certamente algumas pessoas não vão fazer uma aquisição. Mas, assim... Novamente, olhando os números aqui do Banco Central, eu imagino que a gente teria uma recuperação, sim, aí do consumo de veículos, que estava vindo forte. Só para vocês terem uma ideia, no mês de março, até o dia 20, os volumes estavam muito, muito acima até da média, né? E aí, sim, depois do dia 20, os volumes caíram em detrimento aí da paralisação das montadoras. Não sei se eu consegui responder aí, Marcelo, o teu ponto.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos, nesse momento, a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Marcos para as considerações finais.
Bom, mais uma vez, gostaria de agradecer a participação de todos, né, especialmente nesse momento difícil como a gente está vivendo aí, né, e dizer que nosso time aqui de RI, né, está totalmente à disposição para eventuais perguntas futuras, né, alguma pergunta que possa ter ficado aí no webcast. Eu também fico inteiramente à disposição dos senhores aí para conversas futuras. Boa tarde, se cuidem, que tudo isso vai passar. Muito obrigado e boa tarde para vocês.
A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.